gosto sempre de dizer que Deus não fica melhorando as coisas, Deus transforma elas. Quando faltou vinho, Deus não fez uma água saborizada no casamento em Caná da Galiléia. Ele transforma a água em vinho. E não é em qualquer vinho. É no melhor vinho que aquele mestre já tinha provado na vida. Deus é especialista em transformar realidades. Amém? A primeira realidade que precisa ser transformada para que você viva uma vida abundante é sua mente. Porque é na sua mente que o seu futuro hoje está sendo construído. Por isso, mentes doentias constroem futuros doentios, porque abraçam pensamentos doentios, concordam com pensamentos doentios. Um dos conselhos mais belos que eu já recebi de um psicólogo foi: critique os seus pensamentos. Porque é um momento na vida em que a gente acredita em tudo que pensa, e nem tudo que se pensa é digno de confiança e aceitação. Somente aquilo que está conforme a palavra de Deus e os planos de Deus para mim, porque é Ele que sabe que planos tem a nosso respeito. Ou seja, sua mente é o projetor do seu coração, é onde uma guerra acontece todos os dias. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. E vamos ver aqui que realidade poderosa a Bíblia nos revela. Quem achou, diga amém. Pouca gente achou. Você trouxe sua Bíblia? Ou você fica só acompanhando? Traga sua Bíblia para o culto. Provérbios 23, 7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Em outras versões, assim como o homem se vê, assim ele é. Salomão está nos entregando aqui uma chave existencial sobre a vida. De que o seu futuro já está dentro de você. E que a sua mente é o campo de batalha. Tanto Deus, Espírito Santo, quanto o diabo estão lutando pelos teus pensamentos, pela prioridade do que você pensa, e é seu papel escolher pensamentos nobres, pensamentos que glorificam a Deus. Você já conversou com alguém que está em depressão, ou decepcionado, ou querendo morrer? A próxima vez que você tiver a sua oportunidade, você vai ser luz na vida dessa pessoa. Mas eu quero que você analise o que a pessoa fala. Geralmente essas pessoas só falam de dores, decepções, desesperança. É porque tudo dá errado na minha vida. E essa é uma maneira de ver. Tem coisa que deu errado na sua vida, mas tem coisa que deu certo hoje. Você, por exemplo, acordou, está vivo. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre a tua vida mais uma vez. Ah, pastor, eu perdi minha empresa, aquele dinheiro que eu precisava não entrou. Ok, mas você tem sua esposa do seu lado aí. Existem coisas que Deus está guardando e preservando na sua vida, mas a lente da gente vai ficando suja quando nós damos prioridade na nossa mente a pensamentos ruins. Tem um vídeo legal do Coldplay, do Chris Martin, que ele ainda é um meninão, ele está na faculdade. Ele tinha acabado de montar uma banda, e essa banda se tornaria a banda Coldplay. E ele está magrinho no vídeo, você já deve ter visto aí nas redes sociais. E alguém vem filmando ele e diz: aí, montou a banda? Eu falei: montei. Ele fala: montei, nós seremos a maior banda do mundo. A psicologia fala de projeção mental. Coisas que você vive hoje que você olhava dentro de você, porque foi Deus que havia plantado alguns sonhos dentro de você, e Deus quer que você concorde com os sonhos dele. Da mesma maneira, o diabo planta morte dentro de algumas pessoas. Da mesma maneira, o inimigo planta rejeição no coração de algumas pessoas, ou desvalor, eu não mereço, eu não sirvo para nada, eu sou um erro, eu não vou dar certo, esse casamento não vai para lugar nenhum, eu não vou conseguir ser crente, eu não vou conseguir ser um bom pai, como é que eu vou ser um bom pai? E as pessoas vão abraçando sugestões malignas como verdade, até que elas se tornam verdades. Porque assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, cuidado com o que você pensa. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Cuidado com o que você pensa. Você já viu o que, que TikTok demais faz na vida de uma pessoa? Essa semana eu estava no aeroporto, voltando para Teresina, e tinha um menino na fila, de uns 12 anos, assim, ó. Sozinho. Eu fiquei olhando, quase que eu dizia, sai em nome de Jesus. Mas estava lá, sozinho, a mãe dele aqui, dando a passagem para a moça e ele dançando. Meninas lindas, que precisam colocar um shortinho e ficar rebolando no celular para se sentirem valorizadas, porque as outras fazem isso. Então o inimigo, ele trabalha projeções na alma para modelar identidade e futuro. Por isso, se o que você pensa é ruim, você se tornará uma pessoa ruim. Se tudo o que você vê é violência, você se tornará um homem violento, uma mulher violenta. Agora, e se teus olhos forem bons? Jesus disse que todo o teu corpo será iluminado. Se teus olhos forem bons, teu casamento vai ser bom, tua vida profissional vai ser boa, tua saúde mental vai ser boa, teus relacionamentos serão bons, tua vida com Deus será boa. Nesse período que a gente está vivendo, igreja, com tantas dificuldades e desafios, há uma necessidade mais que urgente de vigiarmos o que pensamos. Porque o que você pensa constrói futuro. Que tipo de pensamento você tem cultivado? Faça aí uma recapitulação dessa semana. Vamos recapitular. O que é que você mais pensou essa semana? De algumas pessoas eu ouço, eu pensei em morrer. Queria desistir, pastor. Muita luta. Eu pensei em fugir. Eu pensei em abrir mão de tudo. Eu pensei em encontrar outra mulher para mim. Eu pensei em largar esse negócio de Deus. Isso não está dando certo na minha vida. São tentações e pensamentos que passam pela cabeça de todas as pessoas. Pensamentos de fracasso, de pânico, de outros, de maneira incrível. Pensamentos esperançosos, pensamentos positivos. E eu não estou aqui pregando positivismo. Eu estou te ensinando a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Se você tiver que gastar energia pensando em algo, gaste lembrando da fidelidade de Deus na sua vida. O Deus que foi fiel ano passado não mudou, será esse ano também. O Deus que fez milagres ano passado não mudou, fará esse ano também. Confie num Deus que nunca muda. Pensamentos são chaves que podem abrir o melhor de Deus para você ou o pior da vida. Em Romanos 12, 2, nós somos estimulados a renovar a nossa mente através da palavra de Deus. Você pode abrir sua Bíblia em Romanos 12, 2? Romanos 12, 2. Você achou aí? Vamos ler? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, pensamento, para que vocês experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Primeiro, não aceite a forma que o mundo te deu. Não tome a forma do mundo. Se é filha de uma prostituta, você não precisa se transformar numa prostituta. Você é filho de um cachaceiro, você não precisa ser um cachaceiro júnior. Você é filho de um violento, você não precisa ser violento. Essa é a forma que o mundo te dá, mas existe um padrão de Deus para a sua vida. Existe um novo modelo de Deus para a tua vida. Tome essa forma de Deus para você, renovando a mente. Como é que se renova a mente? Através de pensamentos. Como é que se renova pensamentos? Expondo a mente a novos ambientes, expondo a mente à palavra. Eu vou perguntar, você não precisa responder, mas quanto tempo você gastou estudando a palavra esse mês de janeiro? A gente corre para a Bíblia como se ela fosse horóscopo. A gente quer que Deus fale em 5 minutos o que Ele precisaria de 1 ano para construir dentro de nós. Queremos que numa mensagem, um pregador ungido resolva os nossos conflitos da alma e traga todas as respostas que precisamos, mas que Deus só falará conosco em intimidade. Ele mesmo disse, quando for orar, entra no teu quarto. Por que que não é na sala? Por que que não é na cozinha? Porque quarto é lugar de intimidade. E Deus vai te contar os segredos dEle para a tua vida quando você entrar em intimidade com Ele. E quarto não entra Pastor Fred. Quarto não entra YouTube. Quarto não entra a opinião dos outros. No seu quarto é você e Deus. E se você fizer isso, o prêmio é experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é bom. A vontade de Deus é agradável. Então por que que tem tanta gente dentro das igrejas no Brasil vivendo uma vida religiosa problemática? A pessoa canta louvores, mas é um péssimo pai. A pessoa ora, mas é uma péssima esposa. Faz parte de um GC, mas é um péssimo pagador dos seus compromissos. Fala em nome de Deus, mas não transpira Deus. É religião. Isso não nos distingue de nenhuma outra religião no mundo. As religiões orientais, os deuses indianos, o Alá dos muçulmanos radicais, que oram para um Deus que pede a morte de outros seres humanos. Quando o nosso manda o seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê. Então, para que você não se torne um muçulmano radical gospel, um evangélico gospel que mata em nome da religião radical, você precisa de uma experiência com o Espírito Santo. E uma experiência com o Espírito Santo só vem através de intimidade com Deus. Intimidade com Deus só acontece quando é só você e Ele. O processo de transformação é iniciado pela mudança dos desejos. Porque se você muda o que você quer, então os seus pensamentos são direcionados para um outro lugar. Muda-se os desejos para mudar os pensamentos, para mudar os sentimentos, enfim, mudar as posturas. E aí então temos uma mudança de hábito. Pastor, eu não consigo largar o cigarro. Claro que você não consegue. Você está tentando na sua própria força. Você só ouve música mundana, você não faz devocional, você só anda com quem fuma, é uma caipora. Como é que você vai parar de fumar? Você não mudou o ambiente, você não muda a mente, você não se expõe ao novo, e por isso permanece o mesmo. Eu digo sempre para o meu time pastoral, vigie seus pensamentos, para não ter que confessar ações. Vigie os seus pensamentos em 2024, para não ter que confessar ações. O campo minado do jogo da vida é a mente. Se você tiver uma mente próspera, abençoada, em comunhão com Deus, todas as áreas da sua vida vão ser transformadas para melhor. Amém? 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Todos nós com o rosto descoberto. Fala de não ter véu. Fala de não ter máscaras. Deus não vai abençoar essa sua versão bonitinha que você mostra para o mundo. Você precisa se mostrar como você realmente é para Deus. Há uma cura que Jesus realizou muito linda. Na Bíblia ela está assim como a cura do homem da mão mirrada. O que é uma mão mirrada? Uma pessoa que tinha mão pequena, diminuída, nasce com esse defeito desde a infância, desde quando nasce. Esse rapaz, ele está na sinagoga, Jesus está lá. Provavelmente, ele servia no tabernáculo, servia na igreja, mas tinha um defeito, tinha um lado ruim, um lado feio. Diga para quem está do seu lado, todo mundo tem um lado feio. Todo mundo tem um lado feio, mas só quer mostrar o lado bom. E aí está lá aquele homem com o lado feio dele, dentro da igreja. Aí Jesus chama ele para o meio do templo. Vem cá. Ele vem no meio. Aí Jesus diz assim: me mostra a tua mão. Jesus falou que mão era para mostrar? Não. Então a gente sempre tem a opção de mostrar a mão boa. Aqui, Jesus, minha mão. Mas se você só mostra a mão boa, você nunca vai ser curado. Para ser curado, você tem que mostrar a mão mirrada. Está aqui, Senhor. Eu tenho defeitos. Eu tenho problemas. Eu sou difícil. Eu sou viciado. Eu sou violento. Eu sou incrédulo. Eu sou ferido com a igreja. Eu não confio nos homens. Eu não confio em ninguém. Eu tenho dificuldades familiares. Eu não tive pai. Eu não consigo ver Deus como pai. São enfermidades da alma que você tem que mostrar para Jesus. E a Bíblia conta que quando aquele homem mostra, ele fica completamente perfeito e curado. Porque é isso que Jesus vai fazer com cada área defeituosa do teu coração. Ele vai transformar e curar à medida que você expõe essas enfermidades. É com o rosto descoberto, irmão. Não dá para usar máscaras na presença de Deus. Na igreja dá. Na igreja dá para dar paz do Senhor, andar com a Bíblia debaixo do braço. Xarabacantas. Fala grosso, é homem de oração. Mas no privado é um pervertido. Mas no privado bate na esposa. Mas no privado é um incrédulo, adorador do dinheiro, prostrado a mamon. Isso precisa cair por terra. Nós com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Aleluia. À medida que você se expõe a Deus, você vai sendo curado e ficando mais parecido com Ele. Os maus pensamentos podem nos levar a errar o alvo. As nossas ações externas são sempre fruto daquilo que está dentro da gente. Não tem essa de que fulano é um marginal, mas é gente boa. Ah, fulano está preso, mas ele é tão querido. Opa, fulano não vai para a igreja, mas é melhor do que muita gente que está lá. Já ouviu isso? Fulano é bonzinho demais. Lucas 6,43, leia comigo. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Não sou eu que estou dizendo. É Jesus, o Filho de Deus. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. E nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Você é que tipo de árvore nessa noite? Você é o tipo de árvore que quer estar no curso e na igreja domingo? É o tipo de árvore que quer comprar abadá e quer servir Jesus ao mesmo tempo. Você quer sapatear no manto e quer adorar a Deus? Que tipo de árvore você quer ser? Vamos falar real. A gente está aqui para viver uma fé prática, uma fé que transforma. A igreja de Lí não é uma boate gospel em Teresina. É um lugar onde os pecadores se arrependem e são transformados à imagem de Cristo, de glória em glória. Mas para isso a gente precisa denunciar o pecado, ou denunciar um evangelho light, de quem quer o melhor dos dois. E você nunca terá o melhor dos dois mundos, porque Jesus disse que nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Se você é cheio do Espírito Santo, os teus frutos serão o fruto do Espírito. Se você não é cheio do Espírito Santo, os teus frutos, os teus pensamentos serão frutos ruins. Onde que o pecado nasce? Primeiro na vida de um homem. Nasce na mente. Você acha que alguém adultera do nada? Ou ele começa a pensar em outras opções? Ou ele começa a cultivar esses pensamentos? Você acha que alguém mata outra pessoa do nada? Ou essa pessoa começa a maquinar e pensar como vai fazer? E aquele pecado vai se tornando um plano diabólico na alma, até que então ele vem à luz. Por isso nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para ser o filtro do que pensamos. Será que o que você está pensando em fazer agrada a Deus ou não, irmão? Porque se agrada, faça. Se não agrada, filtre. Porque nós também somos atacados por pensamentos malignos. Então filtre. Mas nós vivemos numa geração que quer justificar o injustificável. E não dá para justificar o injustificável. Ou é bom, ou é mal. Tiago capítulo 1, versículo 13. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. O apóstolo Tiago vai nos ensinar um princípio de que Deus não tenta ninguém. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: ô pastor, Deus está me tentando, Deus está permitindo uma luta na minha vida. Irmão, as tentações e lutas que você está vivendo já estão dentro de você, você só está alimentando elas. Tiago 1, 13 a 16: ninguém sendo tentado diga: estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, então dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. E aqui o apóstolo Tiago ainda dá uma dica no versículo 16: não erreis, meus amados, porque uma coisa é lidar com um pensamento, outra é lidar com uma ação. Confessar um pensamento, procurar sua esposa e dizer para ela assim: amor, minha cabeça está ruim esses dias, tem uma secretária lá no trabalho, está mexendo na minha cabeça, me ajuda, ora comigo. Isso é vulnerável. Chegar para o chefe e dizer assim: ô chefe, me tira desse departamento aqui, me tira desse negócio aqui, que eu estou pensando em fazer bobagem. Isso é uma área que ainda está sendo tratada no meu coração. Quando somos vulneráveis, então somos promovidos por Deus. Mas a maioria de nós esconde a mão mirrada, e por causa disso permanece doente no templo a vida toda. O salário do pecado é o quê? A morte. Nem sempre é morte física. Tem gente que continua pecando porque diz assim: não estou morrendo. Você não está morrendo, mas a sua consciência está, o seu relacionamento com Deus está, sua fé está morrendo, as pessoas ao seu redor estão morrendo. Porque nós somos uns quando vivemos uma vida de pecado, e somos outros quando estamos cheios do Espírito Santo. Esposas, quem quer um marido melhor aqui esse ano? Amém. Promovam seus maridos a experiências maiores com Deus. Maridos cheios do Espírito Santo são maridos maravilhosos. Maridos carnais, ninguém aguenta. Esposas cheias do Espírito Santo são um sonho. Esposas carnais são como uma goteira na testa, diz o livro de Provérbios. A mulher rixosa, a mulher queixosa, só reclama, só lembra de boleto, só lembra de problema. E é por falta de uma vida íntima com Deus que vamos sendo carnais e cultivando pensamentos e ações ruins de forma a sabotar o projeto de Deus para as nossas vidas. Eu quero te dar aqui dois princípios para esse mês praticar e fazer um detox mental. Amém? Já tomou suco detox? Bom demais, né? Eu acho péssimo. Mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Eu estou fazendo um detox para emagrecer. Está me achando mais magro? Deus seja louvado pela tua vida. Deus te abençoe. 1 Coríntios 15:33 vai nos dar um princípio para você que quer melhorar seus pensamentos, para você que quer filtrar ambientes e pessoas para ter frutos melhores esse ano. Primeiro princípio: você está sendo moldado pelas pessoas que você anda. Não existe neutralidade. Ou você influencia, ou você é influenciado. Ou você está construindo em alguém, ou alguém está construindo em você. Amém? 1 Coríntios 15:33, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Queridos, pessoas apontam destinos. Pessoas apontam destinos. Quando Deus quer te abençoar, Ele te apresenta uma pessoa. Quando o diabo quer te atrapalhar, te apresenta uma pessoa também. E se você não discerne os seus ambientes, a sua ambiência, você vai ser influenciado por pessoas que vão te tirar do plano de Deus para a tua vida e vão te fazer sabotar o melhor de Deus para você. Mãe tem o dom de olhar para as pessoas, os amigos, e saber se presta ou não presta, né? Pastora Rose, do mesmo jeito. Ela batia o olho e já dizia para eu não andar mais com aquela pessoa. Eu contei isso de manhã, eu vou contar de novo. Eu estudei numa escola em São Luís do Maranhão. Eu fiz primeiro, segundo e terceiro ano lá, o Colégio Pitágoras. Um bom colégio, mas era o colégio dos playboys de São Luís, dos riquinhos. E lá estavam os filhos dos deputados, dos senadores, a família Sarney toda estudando lá, os grandes empresários e tudo. E eu, filho de pastor, de uma família classe média baixa, de repente exposto a um mundo onde meninos com 16 anos já ganhavam um carro de presente dos pais. Eu não tinha dinheiro para comer McDonald's, eu comia bike e lanche, até hoje eu adoro. Deus abençoe os bike e lanche, é muito bom, gente. E parece que quanto mais pobre, mais gente boa. Porque os bike e lanche vendiam fiado para mim. Era vitamina de abacate e o pastelzinho que o sol esquentou. Uma delícia. Mas os meus amigos, McDonald's todo dia. McDonald's naquela época tinha acabado de começar no Brasil. Todo mundo viajava. Os tênis dos meus amigos eram os melhores. E eu me sentia tão diminuído, tão pequeno ali, porque eu me achava o pobre da galera. Pelo menos eu era engraçado, eles me queriam no meio. E sabe o que eu descobri tantos anos depois? Que eu era o mais rico de todos. Porque todos aqueles meninos tinham os melhores tênis, as melhores roupas, as melhores viagens, mas não tinham os seus pais presentes. Não tinham amor. Filhos de pais divorciados que tentavam compensar o divórcio com bens materiais. Eu fiz um amigo naquela época, o nome dele era Rodrigo. Rodrigo tinha um cabelo lisinho, todas as meninas queriam namorar com ele, eu era o gordinho acompanhante de Rodrigo. Rodrigo ganhou de presente uma blazer do pai, uma blazer. Então o Rodrigo ia me buscar em casa, e ele dizia assim, vamos passear, Fred. Eu disse, bora, meu irmão. Rodrigo tentou me ensinar a fumar, eu me engasguei, graças a Deus. Nunca deu certo. Rodrigo me fez provar cerveja, era amargo demais. Rodrigo me convidou para ir para uma boate chamada Extravagância. E eu pulei o muro de casa sábado à noite, depois que os meus pais dormiram, e fiquei na Extravagância, no cantinho da parede, olhando todo mundo dançando, namorando, bebendo. E eu me esforcei para tentar me sentir parte daquele ambiente, mas eu não senti nada ali. E naquele dia Deus falou comigo, esse não é seu lugar, você não foi feito para isso. O que gera felicidade neles não é o que gera em ti, porque você foi marcado e selado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Ô irmão, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. O problema de tentar se desviar quando você tem uma experiência com Deus é que você não está prestando mais nem para o mundo e nem para a igreja. Você fica no meio. Você estragou a sua vida. Porque você vai para a igreja, você fica, acho que eu vou é para o piseiro. Aí você vai para o piseiro, você chega, isso aqui não tem graça não, eu vou é para casa. Te converte, sem vergonha. Teu lugar é na casa do Pai. Teu lugar é na presença de Deus. Você foi selado pelo Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Aí, terminando a história de Rodrigo. Minha mãe não tinha conhecido Rodrigo ainda. Um dia Rodrigo me liga, vamos sair? Vamos. Me pega aqui em casa. Rodrigo chega na porta da minha casa. E nesse dia a mamãe vai abrir o portão, e quando abre ele baixa o vidro e sai uma fumaça de dentro do carro, ele estava fumando. Ele olha para minha mãe e diz, tia, Fred está aí? Ela disse, só um minuto. Eu estava todo arrumado, ela disse, tira a roupa agora. Tu vai copiar o Salmo 119. Era o meu castigo na época. E fica aqui, e tu não vai sair com esse tipo de gente, não sei o que e tal. O Rodrigo se chateou, nunca mais falou comigo, que eu era um crentinho, não sei o que. Eu aprendi o Salmo 119 todinho naquele dia. Acordei 3 da manhã, minha mãe derramando óleo na minha costa e orando. Ranabande, shekataranabande. E estou aqui, servindo ao Senhor, ao Deus dos meus pais. Você é pai, mãe, meu amigo, minha amiga, vigie os ambientes da sua família. Nem todo ambiente é para você. Nem todo amigo é para ser seu amigo. Nem toda mesa tem um lugar para você. Você faz parte da mesa de um rei muito nobre, de um Deus que tem ciúme de você. Deuteronômio diz, Deus tem ciúme de nós. Você está no curso lá, correndo atrás de um trio sem direção, e Deus olha para ti, não é com raiva não, Deus olha para ti com ciúme. Você é meu, você não foi feito para isso, não é esse tipo de vida que eu tenho para ti. Eu não quero você usando drogas, você não precisa de entorpecente, de anestesia para a alma, você não precisa de sexo para se sentir amado, amada. Você é meu filho, volta, porque se você voltar, eu vou revolucionar a tua história. E eu voltei para a escola, e eu já não queria mais andar com o Rodrigo, nem com aqueles meninos. Eu me lembro de ir para a escola com a Bíblia, porque eles zombavam tanto de mim, que eu era crente, que eu falei, agora eu vou ser crente mesmo. E eu ia para a escola com a Bíblia e com o meu Discman. Você lembra do Discman? Eu botava lá um CD de adoração do David Quillan, e eu ficava no meu recreio, lendo a Bíblia e adorando a Deus. Aí me deram um apelido, pastorzinho estavam profetizando o chamado de Deus para a minha vida. Alguns anos depois daquilo, todo mundo casou, seguiu sua vida. E um dos meus grandes amigos dessa fase, bebia demais, morreu de coma alcoólico. Um outro amigo, muito rico, tira a própria vida num apartamento na Península, em São Luís do Maranhão, depois que perde o casamento por traição. E quando eu comecei a olhar assim para trás, para a vida dos meus amigos, que eram tão ricos, que iam para Disney, e eu ia para Lago da Pedra. Eles tinham tênis da Nike, eu tinha da Olímpicos. Eles iam para o Marafolia, eu ia para a igreja. Hoje eu percebo que o mais rico era eu. O mais amado era eu. O mais provido era eu. Porque eu tive o que nenhum deles teve. Eu tive o cuidado de Deus em cada detalhe da minha vida. Porque eu decidi me submeter a esse cuidado. Deus quer cuidar da tua vida também. Deus quer cuidar dos teus filhos também. Deus quer cuidar do teu corpo, da tua mente, do teu ano de 2024. Agora, faça escolhas melhores, amém? Quando Deus quer te abençoar, Ele te apresenta novas pessoas. Deixa Deus te apresentar os amigos dEle. Coloca a tua mão direita sobre o teu coração. Fecha os olhos. E faz essa oração que eu e Flávia a gente faz há muitos anos. Diz assim: Senhor, me apresenta os teus amigos. Amém, amém. Que 2024 você seja apresentado aos amigos de Jesus. Eles estão por aí. Ande com pessoas que têm temor a Deus. Ande com quem honra os pais. Ande com pessoas que valorizam o trabalho. Tem gente que trata o trabalho como uma maldição. Eu odeio o trabalho. Eu odeio esse lugar. Eu odeio ter que estudar. Vai fazer o que da vida então, vagabundo? Só ficar dando trabalho para o teu pai, para a tua mãe? Fumando maconha? Celebra-se hoje, gente, uma vida vadia na internet. Todas as fotos de influenciadores, inclusive aqui do Piauí, são com baseado na mão. E os nossos jovens, as nossas crianças, estão sem referenciais de homens de valor. Ainda existem homens de valor, ainda existem homens tementes a Deus, ainda existem homens que valorizam o trabalho, ainda existem homens que amam a família. Somos nós esses homens, amém, meus irmãos? Não seja vítima de si mesmo. Muitas pessoas carentes em busca de aceitação passam a andar com qualquer grupo, desde que recebam migalhas de atenção. Você já percebeu isso? Adolescente jovem quer pertencer, não é verdade? Adolescente geralmente é um bicho feio. Meu filho é bonito, graças a Deus. Mas tem uns adolescentes estranhos, a perna fina, a orelha grande, anda meio torto. É um Pokémon. Aí, ele se sente feio, o corpo dele está em formação. Aí ele olha na escola, tem um grupo dos bonitinhos, um grupo dos ricos, não sei o que. Aí ninguém, não pertence a grupo nenhum. Aí tem um grupo do heavy metal punk. Só bicho feio. Aí olha para o menino e diz assim: tu é dos nossos. Vem para cá. Esse cabelo crescer, parceiro. Faz uma tatuagem, um piercing no nariz. Aí o menino não recebe atenção em lugar nenhum. Ele olha para aquela turma e ele diz: são eles. O grupo que eu vou dar o direito de ter uma voz na minha vida. E aí, no lugar da influência ser os pais, os avós, a palavra, se tornam pessoas que não o amam de verdade. Cuidado, jovens, para quem está determinando sua identidade, não sejam pessoas que não te amam de verdade. Cuidado para não se entregar cedo demais para quem diz que te ama, mas não provou que te ama demais, só quer te usar. Proteja o seu coração. Eu nem tomei água ainda. Pode deixar. Glória a Deus. Obrigado. Cuidado, cuidado, para não entregar o que é de Deus para alguém, por carência, amém? Segundo ponto, já estou terminando, não se contente com pouco. Você serve um Deus grande. Quer mudar a mente? Então, muda os ambientes, as pessoas. Segundo, muda mentalidades. Deus sempre pode fazer melhor e maior. Vocês acham essa igreja linda? Deus ainda vai fazer mais. Amém? Você está feliz com o que Deus já te deu? Deus pode fazer muito mais. Nós servimos um Deus grande. Em Lucas 6,38, abra sua Bíblia comigo. Dê e te será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, serão deitadas no vosso regaço. Porque com a mesma medida que medires, também vos medirão. Novamente, é interessante que essa questão de medida faz referência à questão do agro, da agricultura. De pegar a saca com as sementes lá, colocar o máximo que o saco cabe, é uma medida boa já, mas aí vamos recalcar a medida, vamos sacudir, vamos socar o saco até que ele caiba o máximo que puder caber. Essa é a medida de Deus contigo. Amém? Agora, da mesma forma que isso aqui traz alegria ao meu coração, traz preocupação. Porque a medida de Deus conosco é justa para nos dar o que plantamos. Amém? Então, Deus vai te dar muito do que você está plantando. Pergunta para o teu vizinho, você está plantando o quê? Você vai receber muito disso. Não é só o que plantou, é muito disso. Se você plantar desonra aos pais, você não terá filhos que vão te honrar. Você planta uma vida ociosa, você vai ter pobreza em excesso na sua vida. Você está plantando desobediência a Deus, o salário do pecado é a morte. Você vai ter morte muita, recalcada, sacudida e transbordante na sua vida. Porque olha, Jesus fala sobre essa medida, ponto e vírgula, e ele diz assim: porque com a mesma medida que medires, também serás medido. Muitos pastores usam esse texto para falar de dinheiro, de oferta, mas não tem nada a ver com dinheiro aqui. Aqui está falando de atitude, aqui está falando de estilo de vida, aqui está falando do cultivo na vida que você está vivendo. Que a sua medida, ela será dobrada sobre a tua vida. Por isso, muito cuidado com o que você planta. Porque você vai receber uma medida recalcada, sacudida e transbordante disso. Eu quero te convidar a pensar abundantemente em 2024. Qual é seu maior sonho? Pensa nele aí. Isso é pequeno para o que Deus pode fazer na tua vida. É pequeno. $1 milhão realiza seu sonho? O que é $1 milhão para Deus? $1 milhão para Deus e $1 é a mesma coisa, é tudo papel. Então isso nos mostra que não é, para Deus o problema não é dinheiro. Para Deus o problema é a clareza de propósito que nós precisamos ter. Porque muitos de nós ainda estamos em busca de sermos ricos. Quando o grande propósito da vida de um homem não deve ser a riqueza. Deve ser a contribuição nesse mundo, servir os outros. Dinheiro persegue propósito. Quem está com problemas financeiros aí? Isso é para a tua vida. Dinheiro persegue propósito. Encontre o seu propósito. Entenda para que Deus te colocou nesse mundo. Para que Ele te chamou. Se posicione ali. Não vai faltar nada. Quando Deus chama um homem ou uma mulher para um lugar, Deus provê tudo o que é necessário. Então pense abundantemente. Alarga o espaço da tua tenda. Nós estamos orando já. Queremos comprar até o segundo semestre um terreno de 10 mil metros nessa cidade. Estamos orando por isso. Temos dinheiro? Não. E quando viemos para Teresina, tínhamos? Não também. Mas é Ele que faz infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Se é tudo sobre Jesus, e a gente alinha o nosso coração ao que Ele quer fazer, não vai faltar provisão. Filho, filha, não vai faltar provisão para o sonho de Deus na tua vida. Quem quer casar aqui? Mas quem já está namorando? Eu vou pular uma etapa. Que você que não está nem namorando, está difícil para você. Você que já está namorando e quer casar, casa. Casa. Confia nesse Deus da abundância. Casa com o que você já tem. Juntos, pano de prato. Mora uns meses na casa da sogra. Pede um apoio. Mas aí não pode ser genro ruim também. Eu casei com o Flávio. Fui um ano na casa de Dona Rita, minha sogra. E eu era um genro tão bom que ela deixava pizza para mim. Comprava cueca pro filho, comprava pro genro. Até hoje ela me ama, ela disse que eu sou o melhor genro da vida dela. Graças a Deus ela só teve uma filha. Mas eu lembro quando a gente queria casar, a gente não tinha nada. Flávia estava formando em medicina. E eu queria ser pastor e cantor do Maranhão. E eu lembro que as pessoas vinham preocupadas para mim. E elas diziam assim: cara, tu é muito novo, tu só tem 18 anos. Calma, cara. Para que casar logo? Ei, rapaz, calma aí. Ei, Pablo Nasal, calma, meu filho. Tu já quer resolver tudo de uma vez, né? Era uma síndrome de Pablo Nasal que estava me dando. Mas eu fui orar. Sabe o que eu entendi? Que casamento é projeto de Deus. Aí eu disse para Flávia: esse projeto não é nosso, é dele. A gente só traz a realidade para a terra e entra em acordo com Deus. Casamos. Nunca faltou nada. Vamos fazer 20 anos de casados agora. Nunca pensamos em divorciar. Nunca, só em homicídio. Essa é velha, né? Um casamento que teve suas crises, seus momentos difíceis e vive hoje. Acho que, não vou dizer o melhor, mas um dos melhores momentos das nossas vidas como casal. Porque decidimos pensar abundantemente. Pensar abundantemente não é ter abundantemente para dar o passo. É dar o passo sem nada, crendo que Deus vai prover porque Ele é abundante. Então você tem o sonho de ter sua empresa, você não tem um real no bolso, começa. Começa. Dá o passo, Deus vai prover. Você tem o sonho de falar inglês, começa no YouTube, começa nos aplicativos. Deus te chamou para os Estados Unidos, começa desde já a praticar, porque muitos dos sonhos que estão dentro de nós não são nossos, foi Deus que plantou dentro de nós. Ei, existem sonhos que estão queimando no seu coração nessa noite, que eles não são seus, foi o Espírito de Deus que plantou isso dentro de você. Porque Deus será glorificado nisso na sua vida. Tem sonho que é nosso, tem sonho que é efêmero, tem sonho que é pequeno, ficar rico, ser famoso, isso é pequeno, gente. Deus quer que a gente mude o mundo para melhor. E aí quando você entra em acordo com Deus, sua vida muda por completo. Filipenses 4:19. Aqui uma garantia de Deus para a tua vida e para a minha. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória por Cristo Jesus. Ora, ao nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. O meu Deus suprirá todas as tuas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Já está provido, já está providenciado. O que está faltando então? Porque você precisa entrar no fluxo de Deus. Não trazer Deus para o seu fluxo. Muitas vezes falta, porque a gente tentando fazer Deus, fazer os nossos projetos darem certos. Aí falta, dá ruim. Mas quando é a gente que entra de sociedade com Deus e diz: Senhor, esse projeto é teu, e eu vou dar a minha vida por ele. Aí Deus supre todas as tuas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Eu já caminho para o final aqui. Eu quero te convidar a fazer uma autoanálise nessa noite, uma autocrítica. O apóstolo Paulo diz assim: se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. tão uma pessoa sóbria, não precisa que alguém diga que ela está errada. Ela mesma pode reconhecer que está errada. Ela mesma pode reconhecer que está vivendo uma vida leviana, uma vida pequena, uma vida ociosa. Então a gente tem que fazer essa autocrítica. Veja, até Deus fez crítica do que fez. Em Gênesis capítulo 1, Deus vai criando as coisas no mundo, o firmamento, as aves, isso e aquilo. E ao final de cada dia de trabalho, Deus para e a Bíblia diz assim: e viu Deus que era bom. Tem isso aí na sua Bíblia? É Deus criticando o próprio trabalho. Deus faz e depois: rapaz, não é que ficou bom mesmo? Ficou muito bom isso aqui, cara. Quando Deus faz o homem está lá. Deus fez o homem sem mulher. Primeiro o homem. Soltou o homem, Deus está observando a criação dele. Aí Deus faz uma reflexão. E viu Deus que não era bom que o homem estivesse sozinho. Pastor Cláudio Duarte disse que Deus viu que o homem estava em paz demais. Está muito tranquilo. Aí disse: não, não tem propósito para a vida de um homem assim, vou fazer uma mulher para ele. Mas olha só, se Deus faz e pensa, por que é que você fica nesse loop, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, e dizendo: eu estou certo, e é porque é, e é mesmo, e ninguém quer colaborar comigo, é desse jeito aqui, ponto final. Eu digo que é o crente Gabriela: eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Para quem é dos anos 80, 90, você sabe dessa novela. É gente teimosa, é gente que não morre, só quer viver. Aí perde o casamento, perde a empresa, perde o melhor funcionário da empresa, porque trata mal, não valoriza, não dá férias, acha que está no regime de escravidão com os funcionários. Olha, essa semana eu estava em Brasília, aí a gente foi muito bem recebido por um taxista, talvez ele esteja nos assistindo, prometeu que ia assistir. Seu Adi, beijo no coração. Seu Adi num Corolinha bonito, arrumado, bonezinho de táxi, disse: o senhor vai rodar muito na cidade? Se vou, posso ser seu motorista executivo? Eu me sentia até importante. Falei: seu Adi, eu estou achando que isso vai ficar caro. Seu Adi me cobrou muito barato, R$300, e eu vou fazer um tour com vocês na cidade, vou mostrar a Brasília inteira, vou levar vocês. A gente tinha que renovar o visto americano, nos esperou, levou para jantar, tudo, tudo. Aí fomos comer no restaurante Mangai, um bom restaurante de João Pessoa, que tem uma empresa, uma filial grande lá em Brasília. Aí seu Adi disse assim: eu vou deixar vocês aqui, como, e depois volto para buscar. Eu disse: não, seu Adi, o senhor vai descer, o senhor vai comer aqui com a gente. Aí ele me olhou: mas não, ninguém faz isso. Mas a gente vai fazer, porque você está sendo uma bênção na nossa vida. A nossa fé precisa transcender nosso bolso, o sentimento de sempre querer ganhar. Aí você vai comprar uma pipoca, você diz assim: quanto é um real? Me faz por 70 centavos aí, senhor. É ou não é? Era para você pagar R$2. Então, a verdadeira espiritualidade, ela equaliza a tua generosidade, o teu senso de cuidado com o próximo, o teu senso de justiça com o outro. Então olha para dentro, para as coisas que você pode ser melhor esse ano. Você pode ser mais justo com os seus funcionários, você pode ser mais amável, mais presente na vida deles. Não são robôs trabalhando para você, são seres humanos com crises, dores, problemas também. E Deus te botou ali para ser Cristo na vida deles. Você está amando a sua colheita ou odiando ela? Se você considerar a sua colheita os seus últimos 5 anos, você está feliz ou você está triste com o que você está colhendo? A grande verdade é que quem está plantando o que você está colhendo é você mesmo. Esse plantio é seu, somente seu. Pastor, eu odeio a minha colheita, eu não queria estar colhendo isso. Irmão, não dá para mudar o que você já plantou, já está plantado. Deixa nascer, lida com o que nasceu, Mas tenha convicção de uma coisa: Deus está colocando novas sementes nas tuas mãos hoje. Você vai poder semear de novo. Você vai poder selecionar as melhores sementes agora. Porque você é cheio do Espírito Santo agora. Porque o Espírito Santo já te mostrou, já te convenceu, que aquelas sementes antigas não servem para você, não vão te fazer bem. Olha, de tudo o que pensam sobre eu e você, só importa uma coisa: o que Deus pensa sobre nós. Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta. Tem gente que fala bem do pastor Fred, tem carinho por mim, tem gente que não tem. Paciência. Um líder não tem que agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo vende sorvete frutos do Goiás. Todo mundo sai feliz com seu sorvetinho. Eu sou líder. Líder precisa desagradar para liderar. Você concorda? Então, para um líder, só importa uma coisa: o que Deus pensa. Para um pai de família, só importa uma coisa: o que Deus pensa. Para uma boa esposa, só importa uma coisa: o que Deus pensa. Para um bom empresário, só importa uma coisa: o que Deus pensa. E o que Deus pensa está aqui em Jeremias 29:11. E eu termino com a leitura desse versículo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. É isso que Deus pensa ao teu respeito. Deus tem planos bons para você. Deus não é seu inimigo. Deus não é contra você. Deus é por você. Deus quer te fazer feliz. Deus quer prover para cada área da sua vida. Mas entre plano e execução, existe um processo no meio que a gente chama de acordo. Entre plano e execução, deve haver um acordo. Você precisa entrar em acordo com Deus, para que você possa viver os planos dele.